My dear brothers and sisters,
caros irmãos e irmãs, é um privilégio falar-lhes a respeito da responsabilidade da presidente da Sociedade de Socorro da ALA quanto ao bem-estar. Atrás de mim, vocês veem retratos de mulheres que serviram como presidentes gerais da Sociedade de Socorro. Ao estudar a vida dessas mulheres, ocorreu-me que esta organização realizou seu trabalho em épocas de crescimento e prosperidade, mas também em ocasiões de guerra, fome, epidemia e depressão. As lições que aprendemos com o passado ajudam-nos a seguir nosso curso nos dias atuais ao depararmos com desastres naturais, guerras, levantes políticos, provações pessoais e dificuldades com a economia. A sociedade de socorro existe para oferecer socorro, que significa elevar, aliviar o fardo, erguer alguém ou livrá-lo das dificuldades. Sempre assumimos o encargo de auxiliar as mulheres e suas famílias quanto à incessante responsabilidade de aumentar a fé e a retidão pessoal, de fortalecer a família e o lar e servir ao Senhor e seus filhos. Hoje vamos salientar a parcela do nosso trabalho referente ao bem-estar, ao discutirmos nossa forma de trabalhar sob a direção do bispo para organizar, ensinar e inspirar nossas irmãs e cuidar dos pobres e necessitados e ajudá-los a se tornarem autossuficientes. A sociedade de socorro, cuja responsabilidade é cuidar do bem-estar espiritual e da salvação de todos os membros do sexo feminino da igreja, foi organizada para socorrer os pobres, os carentes, a viúva e o órfão, e exercitar todo o propósito benevolente. Isso inclui socorrer na pobreza, na doença, na dúvida, socorrer na ignorância, socorrer em tudo o que interfira na alegria e no progresso da mulher. Ouvi como o presidente Monson falou com grande apreço a respeito das presidentes da Sociedade de Socorro que serviram com ele quando era um jovem bispo. Ele e suas presidentes da Sociedade de Socorro seguiram um modelo igual àquele que temos hoje em dia. Sob sua orientação, a presidente da Sociedade de Socorro ia até a casa dos membros para saber se havia ou não alimentos suficientes, mobília, habilidades, força emocional ou qualquer outra situação que merecesse cuidado. Com a ajuda da oração e dos dons espirituais que possuíam, suas presidentes da Sociedade de Socorro buscavam inspiração. Por meio de seus relatos, ele era capaz de desenvolver planos de autossuficiência para o seu rebanho. Além da responsabilidade de ajudar o bispo a cuidar das necessidades, a Sociedade de Socorro assume seu papel de organizar, ensinar e inspirar as irmãs da Sociedade de Socorro a se tornarem autossuficientes. Para compreender suas responsabilidades, as líderes podem fazer algumas perguntas importantes. O que é autossuficiência? Quais são as responsabilidades pessoais de cada irmã quanto à autossuficiência? Quão autossuficientes são as irmãs em minha ala? Quais habilidades de autossuficiência as irmãs em minha ala precisam desenvolver? De que maneira podemos ajudar-nos mutualmente a tornar-nos autossuficientes? A autossuficiência significa usar as bênçãos que recebemos do Pai Celestial para cuidar de nós mesmas e de nossa família. Cada uma de nós tem a responsabilidade de tentar evitar os problemas antes que ocorram e de aprender a superar os desafios que venhamos a enfrentar. Este quadro, que está pendurado em minha sala, mostra uma mulher em um local de armazenamento. O que aprendemos com essa imagem não é tanto uma lição sobre locais e processos de armazenamento. Olhem para esta mulher, ela está sozinha e não sabemos se é casada ou solteira. Usa um avental, o que indica que estava trabalhando. O trabalho é um princípio fundamental de autossuficiência. Podemos presumir que todos os recursos ao seu redor são resultado do seu próprio esforço. Ela fez alguns preparativos pessoais. Vejam seu rosto. Ela parece cansada, mas muito tranquila. Seus olhos refletem o contentamento de sua alma. É o olhar de uma mulher autossuficiente. Como nos tornamos autossuficientes? Isso ocorre por meio da aquisição da instrução necessária pela educação, pela capacidade de ler e escrever, saúde física, administração sábia do dinheiro e recursos, sendo fortes espiritualmente, preparando-nos para emergências e eventualidades e por meio do bem-estar social e emocional. Assim, que habilidades são necessárias para nos tornarmos autossuficientes? Minha avó achava importante matar e depenar um frango. Ainda bem que não tive que matar ou depenar nenhum frango. Contudo, mesmo no início da igreja, Brigham Young insistiu que as irmãs aprendessem a prevenir doenças na família, estabelecer indústrias domésticas para fazer cálculos e registros de despesas e outras habilidades práticas. Esses princípios ainda se aplicam no dia de hoje. A educação continua a ter vital importância. Cada uma de nós é professor e aprendiz, e a capacidade de ler e escrever são exigências diárias. Há também uma grande carência de melhorar a habilidade de comunicação no casamento e na família, e saber criar os filhos nunca foi tão importante como hoje. Vemos também o aumento das dívidas e do consumismo no mundo. Perguntei a diversos bispos quais seriam as habilidades de autossuficiência de que as irmãs em sua ala mais precisariam, e eles responderam: o orçamento. As mulheres precisam aprender a viver dentro do orçamento. A segunda habilidade mencionada pelos bispos foi saber cozinhar. Refeições preparadas e consumidas em casa são mais saudáveis e contribuem para o fortalecimento do relacionamento familiar. Tenho visto grandes exemplos de irmãs no mundo todo que se ajudam mutuamente a tornar-se autossuficiente. Nos Estados Unidos, elas se reúnem, elaboram um orçamento financeiro e gastam com cuidado e reduzem dívidas. Irmãs mais velhas ensinam as mais novas a cozinhar e preparar refeições saudáveis. Em Gana, elas aprendem a ler juntas. No Peru, as irmãs selam arroz e feijão em pacotes e não passam fome. Nas Filipinas, onde tufões ocorrem regularmente, as irmãs montam kits de suprimento de primeira necessidade e alimentos para a eventualidade de sair rapidamente de casa. Esse segundo quadro que tem em meu escritório mostra como esse princípio pode ser aplicado em todo lugar. Vemos aqui uma família filipina em uma cabana de folhas de nipa, apoiada em estacas acima do nível do solo. Em primeiro plano, vê esse recipiente com água. Elas têm uma única fonte de luz para iluminar. Estão sentados à mesa de jantar com a cabeça inclinada em oração. E lá tem os dizeres, em ponto bordado, em ponto cruz: as famílias são eternas. Imagino que a mãe dessa família, nesse quadro, aprendeu muitos princípios e habilidades de autossuficiência mostrado aqui nas reuniões e atividades da Sociedade de Socorro. Quão autossuficientes são as irmãs de sua ala? Como você pode saber as necessidades delas? E quem deve ajudar a presidente da Sociedade de Socorro nisso? Devido à característica divina de seu trabalho e à divindade do chamado, ela tem o direito de receber a ajuda divina. Ela recebe também a ajuda de boas professoras visitantes que compreendem sua responsabilidade de zelar por essas irmãs e cuidar dela. Por meio dos relatórios, ela pode conhecer suas necessidades. Ela também pode receber ajuda de comitês e irmãs mais jovens que têm grande energia e estão prontas para servir. Este terceiro quadro se chama Parteira Pioneira. Ela me faz lembrar de que uma irmã com uma habilidade pode tornar-se uma bênção para muitos. Um exemplo disso foi minha tetravó, Mary Ann Hamblin, que era parteira. Ela ajudou mais de 2 mil bebês a virem ao mundo. Sua contribuição foi inestimável para o armazém de tempo e talentos do Senhor. Prover para nós e outras pessoas é prova de que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Assim como muitos de vocês, fui inspirada e ensinada quanto aos princípios de autossuficiência pelo exemplo de minha mãe e de outras irmãs da Sociedade do Socorro. Uma dessas mulheres foi minha querida sogra June, que serviu quase ininterruptamente nas presidências da Sociedade do Socorro por 30 anos. Ao morrer repentinamente no ano passado, deixou provas de sua vida autossuficiente. Ela possuía uma recomendação válida para o templo, escrituras e manuais de estudo do Evangelho. Com amor, dividimos os potes, panelas e pratos com os quais ela preparou milhares de refeições. nações. Deixou-nos acolchoados, que fez com retalhos de roupas velhas. Acreditava no velho ditado: use até o fim e aproveite bem, faça-o render ou viva sem. Vimos o suprimento de alimentos que ela cultivou e preservou. Em especial, ficamos tocados ao ver seus caderninhos de cálculo, nos quais registrou fielmente suas despesas por muitos anos. Por ter vivido com previdência, guardou certa quantia que reservava para emergência. O mais importante de tudo, ela ensinou e inspirou muitos outros com as habilidades adquiridas durante sua vida fiel. Como líderes, demonstramos nossa fé ao usar nosso tempo, talentos, reuniões e atividades para, em primeiro lugar, cuidar das coisas que são essenciais para o bem-estar espiritual e material e para a salvação. Ao fazermos isso, teremos amor, união, alegria, irmandade e bênçãos em abundância. Testifico-lhes que o trabalho da Sociedade de Socorro é uma parte essencial da Igreja Restaurada do Senhor e que sua obra é dirigida hoje por um profeta vivo. Em nome de Jesus Cristo, amém.